Asaf Borba e Rosana, para quem não sabe, foram meus pais. Pais mesmo, assim. Me ensinaram muitas coisas que meus pais deveriam ter me ensinado, me ensinaram junto. E, por exemplo, eu cortava grama na casa deles, fazia o pátio lá, dava uma ajeitada no pátio. Em troca disso, ganhava aula de flauta com a tia Rosana. Hoje, sou um tocador de flautas. Querem me contratar.
Principalmente nos gremistas. Não, nos.
Colorados. Não, tá minha flauta pra esse. Tá em baixa de 2006 pra cá. É, mas tem uma dívida com esse casal querido aqui, ó. Que eu nunca vou conseguir pagar. Por isso eu nem comecei. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui muito boa, direcionada pro Asaf. Asaf, você nota alguma diferença entre os jovens cristãos da sua época e os de hoje? Quais?
Eu creio que o que mudou não foi nos jovens cristãos, foi nos jovens. Hoje, não só os jovens, mas toda a sociedade é mais exposta. Mais exposta à mídia, à informação, à tecnologia. Isso tem gerado um novo tipo de pessoa nesse mundo. Então, tudo é mais rápido. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Na minha época, não. Para você ter uma informação, ou você lia a Zero Hora e via a TV Gaúcha, ou você era desinformado, né? Não tinham fontes alternativas como tem hoje. Isso, o que que isso acarreta? Isso acarreta pessoas mais questionadoras, pessoas que têm mais opinião. Então isso vem para a igreja também, né? A geração de jovens hoje, você simplesmente não pode dizer uma coisa. Fala o propósito de Deus para um jovem hoje, não só um jovem crente, mas para um jovem desse mundo, e ele vai querer saber os porquês, como, qual é a ótica de cada um dos aspectos. E eu vi isso muito na faculdade que eu terminei. Agora eu era cercado de jovens de no máximo 24, 25 anos. E a maneira que reage a tudo e as coisas de Deus também é completamente diferente. Então o que mudou foi a juventude, não apenas os jovens cristãos. Mas onde tem sede, não importa se na minha época nós tínhamos muita sede de Deus. Mas eu consigo ver essa sede no meio de vocês também e de toda uma geração de jovens cristãos hoje. O que faz a diferença principal nesta geração que Deus está levantando é a sede. Quem tem fome e sede de Deus.
Bom, vamos uma pergunta agora aqui para o Márcio e para a Samantha. Tendo em vista que o mundo traz certa pressão sobre a carreira profissional, tanto do homem quanto da mulher, entre parênteses aqui, faculdade, pós-mestrado, doutorado, PhD, vai crescendo, né? Qual tem sido a decisão de vocês sobre isso em relação ao reino? Talvez mostrar uma palavra, na palavra, um versículo que vocês se baseiam. Qual conselho vocês dariam aos jovens?
A nossa decisão em relação ao reino tem sido obedecer aquilo que Deus tem falado para nós, né? Como o Senhor não mandou nem eu nem a Samantha fazermos uma faculdade, um curso, alguma coisa nesse sentido, a gente obedece. Se Deus mandar, a gente faz, né? Enquanto Ele não mandar, a gente não faz nada. Quer dizer, seguimos trabalhando, né? Mas não fazemos nada nesse sentido, né? Então, é para dar alguma. Falando a palavra, né?
Base bíblica.
Bom, obediência, base bíblica, não preciso nem falar, né? Mas a questão é que Jesus é o Senhor. Eu não sou o Senhor da minha vida. Então eu não posso decidir hoje vou me levantar, hoje vou fazer isso, vou fazer aquilo. Toda a minha vida tem que estar baseada no Senhor. Se me perguntarem, tá, mas tu não te preocupa com o dia de amanhã? Aí eu tenho uma base bíblica bem clara sobre isso. Não me preocupo. não me preocupo, porque Jesus disse que o amanhã vai trazer consigo os seus cuidados e que basta cada dia o próprio mal. Então, não fico preocupado se vou passar fome amanhã, se nós vamos ter o que vestir, o que comer, porque por mais preocupado que nós estejamos, nós não vamos mudar essa realidade na nossa vida. Isso aí está a critério do Senhor. Não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Não sei se respondi a pergunta.
Fala, inclusive, nesse texto que até as ervas do campo, né, tudo mais. Então, Deus cuida de tudo, então não tem com que nos preocuparmos com relação a isso. Deus é bom e é fiel e eu já provei disso. Uma vez na nossa casa, a gente não tinha realmente o que comer. Já falei isso para algumas vezes por aí para vocês. Nós não tínhamos o que comer. E nós oramos com a minha mãe. Tava minha mãe, a Osaf, estava perto da gente nessa época aí. E nós oramos agradecendo, porque até ali nunca tinha faltado nada. Deu uns 2 ou 3 minutos, um irmão bateu na campainha nos trazendo um rancho. Então assim é o cuidado de Deus, porque é Deus quem cuida. Não adianta, não é o nosso esforço que traz o resultado. É o cuidado de Deus. Vamos lá, uma pergunta aqui para o Osaf e para a Rosana. Estou juntando 2 perguntas aqui, tá? Numa só. São bem parecidas. Como o Senhor mostrou a vocês um ao outro? Aí pergunta aqui se foi por visão, palavra, alguém, um relâmpago.
Eu vou contar a minha parte e ela conta dela.
Depois aqui, Osaf, só para juntar as 2 perguntas aqui. Como vocês tiveram certeza do amor um pelo outro?
Boa pergunta. Eu tinha me convertido das drogas, né? E já estava congregando ali com os irmãos na Wesley. E eu era amigo de várias moças, né? Mas um dia apareceu a Lídia, que é a irmã da Rosana, com a Rosana. E eu cheguei um pouquinho atrasado, era dia 1º de janeiro de 1975, dia que eu conheci a Rosana. De tarde, ali pelas 4 horas da tarde. Ela tinha 13 anos e eu tinha 16. Mas olha o que aconteceu, quando é de Deus, preste atenção. Eu pus o olho nela e eu, assim, não me chamou a atenção direto, mas no outro dia, às 6:30 da manhã, eu acordei pensando nela. Naquela menina que eu tinha conhecido. E todas as manhãs que se seguiram, isso foi uma coisa muito interessante, que nunca aconteceu nem antes, nem depois, graças a Deus. Eu acordava pensando nela. Eu só namorei ela depois, que aquela senhora lá, que é a minha sogra, que está aqui hoje, nós dois sentados na igreja Wesley, eu falei com ela, né? Nós conversamos e ela disse, pois é, que bom que tu gosta da Rosana. Eu disse para ela que eu gostava da Rosana e a gente orou, minha sogra e eu, na Wesley. Ali nós dois começamos, né? Nós éramos amigos, ela me ajudava na escola, nas coisas de estudo, naquela época. Na verdade ela sempre me ajudou em tudo e ajuda até hoje, desde solteira. Mas eu fui tendo a certeza, assim, gradativamente, vendo o caráter da Rosana. Vendo o que eu amei na Rosana não foi só a beleza, que ela sempre foi uma mulher bonita, mas foi o caráter que ela tinha em todas as coisas. E aquilo foi o fator primordial, era o que eu sentia falta. Muitas das coisas que eu via nela eram as coisas que eu sentia falta na minha vida. Inclusive o que ela tinha na casa, na família. Eu amei a casa da Rosana e uma casa que eu vivo lá até hoje. Amei os avós, mesmo o sogrão daquele jeito que é. Agora eu levei ele para a Jordânia comigo, ficamos 9 dias conversando sobre a vida inteira, mas é um homem maravilhoso. A sogra eu nem falo, não gosto nem de elogiar a minha sogra. Mas eu amei a Rosana e amei a família. E nisso Deus foi me dando certeza. No convívio, no companheirismo, na amizade, ela foi extremamente, ainda é, minha amiga, minha melhor amiga.
Uau! Bem, Uma coisa aconteceu de nova, foi quando a minha irmã, nós éramos a igreja tradicional, episcopal, assim, mais séria até que a luterana, e minha mãe era professora da escola dominical, nos criamos na escola dominical e dentro daquele contexto de igreja, religioso, mas sincero, sem a revelação que nós temos hoje, mas sincero. Aí, minha irmã teve a oportunidade de, junto com alguns irmãos daqui, bem no início da restauração, de irem para um retiro na Chácara Branquinha, junto com o falecido Hugo Bayer. Voltando daquele encontro, ela tinha não só aceitado Jesus, recebido o batismo com o Espírito Santo, que foi muito empolgante, ela chegou e o que ela disse para mim foi muito interessante. Ela disse, Rosana, conheci o cara para ti. Bom, foi muito estranho porque ela disse, ele é magro, tem olhos azuis, um cabelo, naquela época Black Power, né, desse tamanho, e gagueja quando fala. Foram essas as descrições. Foi uma coisa muito espontânea dela e eu realmente não dei crédito, tinha 13 anos, nem estava buscando exatamente isso, mas foi interessante a colocação dela. Ela começou a participar do grupo de jovens, me convidou para participar, era na Igreja Wesley, ali na São Vicente. Aí, numa dita reunião, que ela me convidou, nós tínhamos que esperar a noite, que é esse dito dia 1º de janeiro de 1975. A reunião de jovens ia começar um pouco mais tarde, e ela, por alguma razão, teve que ir em casa. E como ela estava acompanhada, estava namorando, enfim, não era alguma coisa séria, mas enfim, ela estava acompanhada de um rapaz, um irmão, e chegou para o Azaf, não sei até hoje se tinha alguma outra intenção, mas ela disse assim, Azaf, cuida da Rosana para mim, que eu vou em casa, já volto. Bom, ficou o Azaf na minha frente com um violão, claro, com um violão. E eu na frente dele, sem nos conhecermos.
Até hoje eu fico com um violão.
E simplesmente ele começou, não tinha realmente, nós não nos conhecíamos, mas ele fez uma coisa, ele começou a tocar.
Sem falar nada.
E, gente, ele começou a tocar alguns cânticos e algumas coisas que Deus estava falando com ele. E foi, ai, que não foi para onde eu for, tu irás, não
você
foi.
É...
Esse aí é no quarto ano de casamento.
Você é uma...
Não, não foi.
Um presente sem igual.
Bem, lembrem.
Essa é a canção a Rosana, né?
É a canção a Rosana. Naquela época, lembrem, eu vinha da igreja tradicional. Eu estava me achegando aos jovens que tinham impactado a minha irmã. Quando ele começou a cantar, na verdade, meu coração ficou aquecido. Não exatamente pela situação em si, mas pela maneira como ele cantava. E aquilo cativou meu coração. E eu, ouvindo as canções e a maneira apaixonada como ele cantava para Deus, eu desejei aquilo. Pouco tempo depois, numa situação que depois, à parte, eu descrevo para quem quiser, especialmente moças, não rapazes, mas... não, brincadeira. É porque, nesse meio tempo, nós passamos a frequentar os jovens e tinha um outro rapaz, né, que chegou para conversar e tudo. E o Azaf também chegou para conversar. Isso aqui já é na semana e nas semanas posteriores daquele verão. E aconteceu que o Azaf me pediu em namoro. Naquela época, lembrem, nós estamos no início de uma renovação. O Erasmo e o Moisés têm cerca de 40 e poucos, beirando 50 anos, beirando a nossa idade, com uma garotada se convertendo, assim, direto do mundo. Então, tudo nós estávamos aprendendo. Então, ainda namorávamos com tenra idade. É verdade que o pecado sempre existiu desde que o homem decidiu desobedecer a Deus. Mas as coisas não eram tão expostas. Então, existia isso de andar de mão dada, ir ao cinema junto, entende? Quarta-feira na casa da família, isso era comum. E começamos a namorar. Mas assim que começamos a namorar, começaram as viagens missionárias. O Azaf já partiu para o Nordeste uma viagem de um mês, junto com cerca de 35, eu acho, 30 jovens, 40 jovens, e passou aquele mês viajando, e a coisa era mais por carta, enfim. Logo depois que ele voltou, nós terminamos. E aí é que eu quero chegar. Só que nós nos tornamos, não estávamos namorando, e nos tornamos os melhores amigos. Por mais de um ano, ele era o meu amigo. Sem intenção de namorar, porque nós já tínhamos namorado e não seguiu aquilo adiante. Mas ele se tornou o meu melhor amigo. E o tempo foi passando, depois de cerca de um ano e meio, então é que nós nos demos conta que aquilo era mais que amizade. Por isso a certeza se baseia em que nós tínhamos os mesmos alvos, já naquela época com relação ao Senhor, nós tínhamos uma amizade, um conhecimento de amigo um do outro. E então aí eu creio que veio a certeza de que aquele relacionamento, a despeito dele ter dúvidas quanto à questão da família por vir de um lar muito sofrível, ele teve muitas crises com relação a isso, por causa do problema do alcoolismo do pai, das dificuldades do matrimônio dos pais, dos problemas deles mesmos, né, dos filhos. Mas Deus foi curando todas essas coisas, e a base foi a amizade. Então, a chave foi, Deus nos tornou amigos antes de esposo e esposa.
E uma coisa que frisar, tínhamos os mesmos alvos. Gente que vai para a mesma direção, é fácil, né, se apaixonar e se encontrar. Né? Tínhamos os alvos muito parecidos e gostávamos das mesmas coisas, de cantar, de louvar, né, de evangelizar, de montar um grupo, até das viagens. Né? No início, sempre, mesmo como namorado, noivos, ela fazia parte das equipes que o Moisés e o Erasmo levavam pelo Brasil afora. E ali a gente foi se conhecendo e gerando essa amizade, esse companheirismo.
Dia 1º de janeiro de 75. Exatamente um ano e dois dias depois, nasceu assistente de palco mais linda.
Ali, ó. No nascimento dela.
Vamos lá. Agora para o Márcio, para a Samanta aqui, então. O que mais chamou atenção um no outro?
Bom, na verdade, não foi a aparência física, por mais lindo que meu marido seja. Não foi, porque eu sempre digo que eu sempre gostei de homens loiros. Sabe aquelas orações, ah, loiro, não. Apesar de que eu não fiz listinha, eu nunca fui de fazer listinha, né? Mas o que chamou atenção, assim, na vida do Márcio é que o Márcio, ele tem um jeito, assim, muito observador, né? E na minha época, assim, eu tinha um grupo de amigos, onde o Samir era um deles, né? E tem vários, assim. E o que chamou atenção é que o Márcio, assim, ó, ele prestava atenção em detalhes, assim, sabe? Uma vez, uma situação foi assim, nós estávamos fazendo um almoço para os jovens, que a gente fazia muitos almoços na minha casa e da Maggie, para quem conheceu. E o Márcio, eu estava fazendo uma salada, assim, aí eu gosto de fazer uma salada com manga e frutas, assim, e tomatinho e cereja. Oh. E o Márcio, que linda, que linda essa salada. E eu, que coisa estranha. Os guris nem elogiam as coisas que a gente faz. Aí eu pensei, ai...
Que elogio faço.
Aí eu fiquei assim... Não, mas aí eu...
Foi sem intenção, não tinha nenhuma intenção.
Aí eu fiquei assim, né? Só que aí depois a Giovana, não sei se vocês conhecem a Giovana do Zé. Aí a Giovana tava lavando os copos e ele também foi lá. Disse, que copos, mas bem limpos. E eu, que estranho, assim.
Também foi sem intenção.
Aí ali eu fiquei observando ele um pouco, porque na minha época os jovens gostavam muito de tocar violão. Já eu não me chamava muita atenção o violão, né? Mas o que destacou ele para mim foi essa questão, assim, de ele dar valor às coisas que a gente fazia, né? E depois eu fui descobrir que era algo que eu precisava. Que eu nunca pedi para Deus alguém assim que me percebesse, que fosse mais crítico, assim, né? Até às vezes até crítico demais.
Que bonito.
Mas foi uma coisa que chamou atenção nele. E, claro, a vida dele com o Senhor, porque o Márcio sempre foi muito radical, né? Sempre foi muito né, naquela coisa da palavra, isso me tocou muito assim na vida dele, né, foi essa radicalidade, né, com as coisas de Deus e essa questão assim de detalhes, assim, de perceber as coisas.
Que bonito, muito legal.
Márcio sempre foi assim, um cara gentil, né, foi cuidadoso, mesmo. Detalhista, né, Marcelo?
Esse se ater a detalhes às vezes me atrapalha, porque às vezes eu...
Fica ali parado.
Aquela coisa que tu olha e às vezes não controla a boca. Quando tu vê, tu aponta uma coisa e não era para ter dito, né? Acontece. O que me chamou a atenção na Samantha, muito claro, uma coisa que ela tem até hoje, foi o serviço. Aleluia. Quando a gente fazia esses almoços na casa dela... Desde antes do almoço, até depois do almoço, a Samantha não saía da cozinha. Não é que eu estivesse procurando uma cozinheira, tá? Pra ninguém ficar pensando assim, né? Mas a Samantha, todos aqui que já convidaram a Samantha para comer, convidaram ela, vocês podem ver que quando terminou o almoço, ela vai, se levanta e vai lavar a louça. Isso é algo espontâneo dela, não é uma coisa buscando ser vista e tal, mas foi vista. Por mim, né? E como naquela época o senhor falava muito comigo também nesse momento, assim, porque era um momento que não estava conversando com ninguém até conhecer ela, então eu ficava ali lavando a louça e tal. Nós dois ficávamos juntos na cozinha, cuidando dos pratos sujos, enquanto o pessoal ia tocar violão na sala. E aí nosso relacionamento começou aí, começou nessas conversas informais. E a nossa amizade era tanta, sem intenção até este momento, que um dia a Samantha chegou para mim e perguntou, tu tá orando por alguém? Sem intenção também. E eu tava orando por ela, só que eu não podia dizer que eu tava orando por ela. Mas ela me perguntou, e eu digo, tô, mas eu não posso dizer quem é e tal, né? Dei aquela desdobrada assim, né? Mas foi assim que Deus fez esse interesse, pronto.
O Azaf estava na sala, então, e eles estavam na cozinha.
Isso mesmo.
Ah, isso aí.
Coisas afins. Na sala, tocando violão sempre.
Sozinho, tá certo. Então vamos entrar aqui em padrão. Aqui tem duas perguntas que dá pra gente responder junto aqui. Houve algum padrão a ser deixado antes do relacionamento?
Algum padrão ou alguma coisa que teve...
Aqui fala deixado. De padrão, eu penso até que... possa ser talvez um
alguma coisa
nível social, tipo assim, deixar. O cara é, tipo a Dani, teve que abrir mão de muitas coisas, uma casa confortável, né, pra ir conviver com um cara mais singelo.
Como se nós colocássemos um padrão, e aí quando começamos o relacionamento, tivemos que abrir mão desse padrão que nós colocamos, é isso?
Eu acho que talvez, principalmente, tipo... Não, eu acho que questão social aqui, né? Houve algum padrão a ser deixado. Tipo, ela tinha um nível social, uma família, uma casa, que o pai cuidava de tudo, e aí foi lá com o marido que não ganha, não tem um saláriozão.
No nosso caso, sem dúvida alguma, porque a Rosana morava num casarão maravilhoso em Petrópolis, com pai e mãe super bem, e fomos viver com o nosso salário que apertado dava para sobreviver. Claro que os pais sempre estavam lá na retaguarda, mas nunca precisaram nos dar diretamente. Os pais nos ajudaram muito, assim, com crédito. Eu não tinha crédito, então meu sogro e minha sogra. Meu primeiro apartamento foi o nome da minha sogra. Mas nós trabalhávamos para pagar e era tudo muito apertado. Por 2 anos da nossa casa não tinha sofá na sala. Então, esse padrão, nós tivemos que, realmente, fomos para um apartamentinho de 2 quartos, mas era nosso, que nós construímos e edificamos.
Só faltava a sala, porque os demais móveis nós ganhamos.
Ganhamos tudo.
Entende? Quer dizer, as sofás nós teríamos que comprar, então demorou 2 anos.
Então, tivemos que realmente começar com um padrão bem singelo de vida mesmo, mas começamos.
E aqui fala também assim, se existe algum padrão, posição social, estudo, beleza, idade que possa interferir em um relacionamento.
Se pode interferir?
Eu creio que sim. Se esse for o foco, o problema é uma questão de foco. Se nós, o que que nos atraiu? Eu creio que, no nosso caso, me chamou a atenção a paixão dele pelo Senhor. Mas eu era apaixonada pelo Senhor. Eu me apaixonei, eu pedi a Deus isso, que eu tivesse esse sentimento. E realmente, no momento em que eu me envolvi com as coisas do Senhor, Ele se envolvia com as coisas do Senhor, nós buscamos a mesma coisa. Ou seja, aquilo que a palavra diz, que é promessa para a minha vida, vai se cumprir. E se Ele está no mesmo foco, a gente olha para o Senhor, abre mão de nível social, abre mão de, enfim, do que for por isso. E uma coisa que eu queria colocar assim, ó. Hoje existe uma força muito grande da sociedade em que as coisas têm que estar prontas. Ou seja, nós temos que casar, nós temos que ter as coisas, nós temos que planejar as coisas, nós temos que comprar as coisas, nós temos que estudar um tanto. Mas esse não é o padrão de Deus. Por quê? Porque isso faz com que, muitas vezes, este seja o foco. E se nós olharmos assim, o que nós queremos, na verdade, é uma coisa pronta. É importante, como o Márcio colocou, fazer aquilo que Deus nos está dando para fazer. Desenvolver os talentos, aproveitar as portas que Deus abre. No nosso caso, o Asaf era um ex-hippie. Se vocês o conhecessem como eu conheci pós-hippie, ele era cabelo black power, calça jeans rasgada, boca de sino toda riscada, certo? Não combinava uma coisa com a outra, aquele estilo anos 70. Então vocês imaginem se isso tinha um jeito de cavalo, perdão, de príncipe encantado em cima de um cavalo branco.
Talvez do que...
Não tinha, gente. É isso que eu quero dizer para vocês. Ou seja, tem que abrir mão, tem que abrir mão.
Mas era bonitinho.
Mas ele tinha olhos azuis. Ele tinha olhos azuis. E tocava violão. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sabia que mesmo não gostando de pentear o cabelo, não combinando as roupas, não tendo dinheiro para pagar o cachorro quente, certo? Tendo que estudar, atrasado nos estudos, ele estava na sétima série, eu já estava no segundo grau, certo? Então, estando atrasado nos estudos, tendo que trabalhar à noite, ou durante o dia, estudar à noite, quando era tudo muito difícil, ele tinha que lutar com coisas que eu não precisava lutar. Mas, se o foco é o Senhor, e aquelas outras coisas que eu coloquei, a amizade, o desenvolvimento das coisas em Deus estão em dia, Deus vai fazendo com que a gente suplante. E muitas coisas mudam, né? Eu vejo hoje o Asaf é mais cuidadoso com coisas que eu trouxe de berço esse cuidado, e esse cuidado foi gerado pelo Senhor nele, do que eu. Entendem o que eu quero dizer? Deus muda as coisas, certo? Agora, se o foco são as coisas e as mudanças, então é melhor não entrar nesse projeto. Se o foco é que ele se torne isso, que ele seja, não entre num relacionamento pensando que tu tens poder para mudar alguém. Isso é uma furada muito grande. E é assim, é uma base pronta para uma futura quebra de relacionamento e de atrito. Por quê? Porque tu achas que com a força de um relacionamento vais poder mudar? Não. O Senhor pode mudar. Mudar o quê? O que precisa ser mudado?
Nos dois.
Não é que o outro vai fazer a tua vontade e tu vais fazer a vontade dele. Não é isso. Mas aquilo que precisa mudar. Coisas básicas. Se Deus acha que precisa haver um pouco mais estudo, Deus vai mover isso. Se Deus acha que precisa melhorar a qualidade de cuidados pessoais, isso pode ser mudado. E graças a Deus, nos Estados Unidos, quando ele esteve lá, o Donnie e a Gail ajudaram muito nisso, porque ele passou um ano lá, quando ele voltou, ele já tinha hábitos que não ia ser a força que ele ia adquirir, mas ele viu a necessidade em Deus de mudar determinadas coisas. Então, sim, a gente tem que abrir mão do que não é de Deus. Focar em Deus, isso não significa, pessoal, viver iludido. Certo? É importante que tu vejas a pessoa como ela é, mas crendo que Deus pode fazer o melhor e completar a obra no outro. Amém?
Eu sempre falo assim que é interessante avaliar se o outro tem disposição de abrir mão dessas coisas ou não, antes de casar. Depois de casar, não.
Depois.
O que dizer?
Não, eu queria falar que ele perguntou da beleza, né? E Eu me lembro que no mundo, eu fui noiva no mundo, né, 5 anos, e quando eu me converti, uma coisa que eu queria muito no Senhor, que aí eu vi que era outra vida, que era bem diferente, eu disse: Senhor, eu não quero que uma pessoa goste de mim pela minha aparência, não que eu me ache maravilhosa, né? Mas eu disse: Senhor, eu quero que essa pessoa te veja em mim, né? Porque o meu noivo no mundo, ele só elogiava a minha aparência. E até quando o Márcio se declarou, foi uma das coisas que eu estava orando que Deus confirmasse. Porque eu disse: se ele chegar e disser que me acha linda, eu já sei que não é, entendeu? Ou que me acha bonito, que acha não sei o quê. Por quê? Porque a aparência é uma coisa que passa. A gente que vive junto, a gente sabe que a gente vai envelhecer, a gente sabe que muita coisa, né, depois que engravida, a gente, né, fica mais gordinho, tudo isso é consciente, mas o que vai permanecer é o amor. E esse relacionamento um com o outro, essa amizade um com o outro, né? Então, assim, eu digo assim, sempre a pessoa que tu gostar vai ser bonita para ti. Né? Porque às vezes diz assim: ah, mas então Deus vai me dar uma pessoa feia? Eu digo: não, porque aos meus olhos pode ser que tu pense: mas tu acha ele bonito? Eu posso dizer: não, mas para ti ele vai ser bonito. Para ti ela vai ser bonita. Por quê? Porque vocês têm uma sintonia, o amor, né, que Jesus gerou entre vocês dois. Vocês vão se achar bonitos. Então não vão direto para a aparência, né, que vocês vão
deixar. Agora vocês entendem a Dani, né?
Ele está querendo elogio.
Tadinha, ninguém entendia até agora. Agora, vamos lá, Azaf.
Eu só vou dizer aqui, ó. A questão é a seguinte: ele orou muito e ela nem precisou orar.
Vamos lá, Azaf, aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã tem um interesse em outro, mas está ansioso, quer dizer que não é de Deus?
Não. A ansiedade, ela é uma coisa absolutamente humana. Jesus disse para não andar ansioso. E a ansiedade vai na medida que a gente põe a nossa vida nas mãos de Deus. Eu vou dizer que uma pessoa que tem a certeza absoluta que a sua vida está em Deus e nas mãos de Deus, Deus vai dar até a hora certa dessa declaração, né? O tempo certo, o momento certo, vai ser inquestionável. As coisas vão, quando você vê, já ligou, como foi no nosso caso. A gente foi se declarando pela vida fora, assim. Não teve, assim, foi a amizade, aquilo que a Rosana falou, fazer as coisas juntas, passar na casa. O pai dela dizia: ah, traz ela do culto. Daí eu levava no culto, a gente ia andando pela Protásio, assim. Depois eu comprei uma bicicleta e eu levava ela na garupa da bicicleta. Viu como era? Não era esse troço, no cano da bicicleta eu levava ela, assim. Daí, e era muita amizade. Então isso não precisa ficar ansioso. Tem que ter a certeza de que você sabe que é a vontade de Deus. Daí você pede a hora para Deus. E fica orando, né? E vai e pergunta para a pessoa: você está orando por alguém? Viu? Vocês já ouviram aqui a dica, viu?
Tá, uma coisa sobre a ansiedade. Um passo para haver problemas é você andar ansioso para se relacionar e não com relação a pessoas. E isso acontece. E agora que nós estamos já, né, quase com 30 anos de casados, nem todos os relacionamentos deram tão certo. E alguns, infelizmente, se desfizeram de uma geração que é a nossa geração. Alguns casamentos foram precipitados, né? Às vezes a angústia, né, moças no nosso meio, eu lembro agora, me vem à mente, do 3, 4... num grupo de jovens que não era do tamanho do nosso hoje, que abriram mão de casar em jugo desigual para não deixar de casar. Isso acontece. Então, o casamento estava em primeiro lugar, a ansiedade era tanta: bah, estou chegando numa idade crítica, alguém está gostando de mim, eu vou apostar. e hoje tão longe do Senhor. Né? Alguns, um caso que eu lembro já voltando, né? Graças a Deus trazendo o marido junto, mas gente, é um risco muito grande, não casem em jugo desigual, mas não pense que é tão difícil isso acontecer. Se o foco é o casamento e você anda ansioso por isso, você corre um risco de ser enlaçado numa situação e acabe abrindo mão do que não é para abrir mão, que é um princípio. Eu queria bem rapidinho só dar um testemunho. Eu ouvi agora nos Estados Unidos um testemunho mais inusitado que eu já ouvi na vida. Uma moça casou com 29 anos. Ela era líder dos jovens nos Estados Unidos, de uma igreja de imigrantes, todos estabelecidos lá, uma coisa séria, um trabalho sério. E essa moça recebeu uma revelação de Deus que ela iria se casar e que Deus estava preparando o noivo. Os pais a apoiaram nisso. Ela tinha discípulos que cuidava, ela tinha todo um mover, mas algumas coisas ela guardou para si e ela foi montando, inclusive, o enxoval dela. E Deus disse como ia ser o casamento, que ia ser alguma coisa com missões. E falou uma série. Ela não tinha nada, não tinha a pessoa. É a história mais incrível que eu já ouvi. Ela, inclusive, usa essa história, está escrevendo isso como um testemunho. Porque Deus disse, fala a tua história, porque a tua história se assemelha à história da minha vinda, da preparação da noiva. A noiva não vê o noivo, mas espera por ele. E essa moça começou a me dar esse testemunho, eu chorava ouvindo. Ela se preparou. Um dia, aqui no Brasil, um americano estava pregando numa determinada escola, na escola do Diante do Trono, e alguém no Brasil disse, você precisa conhecer esta brasileira lá nos Estados Unidos. E ela não deu crédito, assim, a princípio, como se fosse a pessoa. Porque na cabeça dela, não dito por Deus, ela achou que não podia ser um americano, que seria uma pessoa tão envolvida e tão fervorosa no Senhor, que ia ser um brasileiro. Bem, encurtando a história, ela acabou conhecendo em 3 meses. Ela tinha tudo pronto, inclusive os convites. Tudo ela tinha. Ela tinha 300 lembrancinhas de casamento feita. Eu não estou dizendo que é para fazer isso, eu estou dizendo que ela teve revelação para fazer isso. Ela pôde casar, não foi 3 meses, foi 2 meses, porque eles tinham tudo pronto. Pago fotógrafo, tudo. E ela trabalhando para isso. Em 2 meses. Vocês têm que ver o que são esse casal. Os dois juntos, eles têm uma filha de 2 anos. Eles são missionários para o mundo muçulmano. E preparam as pessoas para evangelizarem muçulmanos. É uma linda história de amor. Realmente é assim. Prepare-se. Como você vai se preparar agora? Se Deus não revelar, não seja tão extremoso, né, de meninas, de fazer um enxoval dessa maneira. Mas se Deus revelar, faça por fé. Porque em 2 meses aquela moça se casou, aos 29 anos. Então, creia, tá, que Deus pode fazer uma coisa inusitada. E você conhecer a pessoa que Deus quer. Só uma coisa aqui, me desculpa, a minha experiência com Deus é o seguinte, pelo que eu vivi, tá, não é uma questão de predestinação. Realmente a gente pode escolher quem a gente quiser, Deus deu livre-arbítrio, mas pede para Deus, porque Ele tem a melhor escolha para ti. Este é o ponto.
Peça para Deus.
Vamos lá, aqui para o Márcio, aqui, ó. Preciso de algumas dicas para ter um relacionamento puro.
Aleluia.
Vai lá, Márcio, vai que é tua.
É homem ou mulher que perguntou?
Não, deixa pra lá.
Bom,
o conselho é o mesmo.
Relacionamento puro, seja igual a Jesus. Ele é o simples e o puro. Se tem que imitar alguém, imita Jesus. O que Jesus faria, tu faz. O que Jesus não faria, tu não faz. Esse é o resumo. Se tu precisa de uma lista de regras, tu está em outra dispensação. Nós estamos numa dispensação agora, que é a dispensação da graça, onde nós não precisamos mais de uma lista de regras. Nós temos o Espírito Santo, que vai todos os dias nos revelando Jesus, com uma finalidade, de nos transformar à imagem e semelhança dele. Se tu não quer ser imagem e semelhança de Jesus, tu está no lugar errado. Porque toda a igreja está sendo trabalhada pelo Espírito Santo para ser como Jesus. É lá que tu vai chegar, tanto solteiro, quanto se relacionando, ainda solteiro, quanto depois casado.
Eu gostaria de acrescentar, né, ao que tu falasse, uma regra prática de vida. A palavra diz em Filipenses 4:8 que tudo que é puro é o que ocupa o pensamento. Então, uma regra para os jovens e para nós também, casados, né, é cuidar com a nossa mente, em nós estarmos colocando coisas puras, ou melhor dizendo, cuidar para que não entre a impureza na nossa mente, porque a impureza ela entra aqui, ó, na mente de moços e de moças, com a maior facilidade, de crianças inclusive. Então a gente tem que cuidar com a nossa mente, porque na mente vai entrando, e aquilo que vai entrando, você vai se alimentando, aquilo vai gerando reações impuras. Se o que você põe para dentro da mente é puro, vai gerando coisas puras. Se o que você põe na mente é coisa impura, vai gerando coisa impura. Então cuide a sua mente.
Vamos adiante aqui. Para Samantha agora aqui. Como foi o processo até a Samantha parar de trabalhar e permanecer nessa decisão?
Ah, realmente Deus me surpreendeu nessa questão do trabalho. Quando eu me converti, eu sempre ouvi que a mulher deixava de trabalhar depois que tivesse filhos para cuidar da casa, né? Cuidar bem da família ali. Deus me agraciou de uma maneira bem especial, bem específica. É, eu trabalhava na Ford Models, para quem não sabe, uma agência de modelos, e na área financeira. Tá? E aí... E aí eu me lembro que quando eu casei, eu fiquei querendo muito ficar em casa. Pedi, ai, Senhor, eu quero ficar em casa, cuidar da minha casa, cozinhar, cuidar do meu marido. E Deus disse, não. E eu fiquei 2 anos esperando no Senhor. Porque depois de 2 anos, eu estava trabalhando, né, fazendo meu trabalho, e Deus falou, agora chegou a tua hora, tu vai sair. E tu vai falar com teu chefe hoje, e eu... Fiquei com aquilo assim, né? A partir dali, Deus fez tudo. Se eu fosse contar o testemunho, é tremendo, assim. Deus mostrou claramente que era para mim sair, porque eu orava com essa intenção. Essa era a minha oração para o Senhor. Senhor, eu quero sair. Eu quero sair daqui, eu quero te servir, eu quero cuidar bem dos discípulos. Na época, eu tinha uma discípula só. Eu quero... Sabe, eu estou aqui em 4 paredes e até quando eu vou ficar aqui nessas 4 paredes? Esse era meu coração. E eu quero ter filhos. Eu dizia para Deus, eu quero ter filho, cuidar bem dos meus filhos, não sei o quê. Falei isso para o Senhor. E o Senhor me ouviu. Me ouviu cedo até, né? Então, para mim, foi um presente de Deus. Deus ouviu o meu clamor, que eu queria sair. E aí eu passei por várias provas para confirmar, porque eu não queria fazer nada da minha cabeça. Eu queria que o senhor, né, confirmasse se... Tanto é que assim, o meu chefe chegou e disse assim para mim, tu quer sair? Meu chefe era bem assim. Tu quer sair? Então tu pede para... se tu quer sair, a tua rescisão é o dinheiro da Eficácia, que tá devendo para nós há anos, já estava protestado, não sei o quê. Esse é o dinheiro da tua rescisão. Aí eu olhei para ele, como assim a Eficácia já passou, né, por vários processos? Esse é o dinheiro da tua rescisão. Aí eu fui para diante do Senhor e disse, Senhor, se é para mim sair, essa é a confirmação. Eles vão ter que pagar. Isso ele falou de manhã, de tarde, o dinheiro estava na conta. Foi assim. E olha, era um cliente que já tinha, né? Aí tá, aí pagaram. Outra confirmação, ele disse assim, se tu quer sair, bem assim, pareceu lá no Egito, lá o faraó. Ele bem assim, se tu quer sair, aí então tu vai ter que colocar uma irmã da tua igreja no teu lugar. Aí eu, ai meu Deus, tá, financeiro a gente conhece vários. Agora, da congregação, né, irmã comprometida, né, ele queria isso. E o Senhor levantou a pessoa e, assim, questão de uma semana, já estava a irmã lá. E aí ele olhou assim, ela é que nem tu, né? Fanática, assim, que nem tu, né? Gostei dela. Assim. Então, assim, para mim, assim, foi a maior prova. E uma das provas, assim, depois que eu saí, que isso eu quero, assim, deixar bem claro, é que eu ganhava bem, assim, aí o meu salário do Márcio, né? Juntos, né? Uma coisa eu coloquei para Deus, eu quero ganhar todo o valor da minha rescisão e eu não quero nem ouvir falar de acordo. Isso eu coloquei diante de Deus. E eu sabia que isso ia confirmar que Deus ia me tirar de lá. E foi o que aconteceu. O que que tu quer? Ele perguntou, meu chefe. O que que tu quer? Eu quero sair com todos os meus direitos. Aí, todo esse processo. Quando, o primeiro mês que eu fiquei em casa, o Márcio faturou nos CDs R$300. E eu assim, ah, eu vou voltar a trabalhar. Não, não vai dar, não sei o quê. E o Márcio, glória a Deus, foi muito usado. Ele disse, ah, é assim que tu crê no teu Deus? O mês passado tinha dinheiro na conta, esse mês não tem, então tu... Agora tu vai... Aí eu, pá, me arrependi, pedi perdão pro Senhor. E já fazem quantos anos que eu tô? Desde outubro de 2005, a fidelidade do Senhor na nossa casa. Desde ali, assim, ó, o Senhor superabundou. Eu me tornei uma fotógrafa, coisa que eu nunca na vida imaginei que eu fosse ser. Né? Que eu fotografo pela misericórdia, pela graça de Deus, porque é só Ele mesmo, Ele me deu esse bico. Né? Na verdade, eu sou, em primeiro lugar, uma discípula, né, ao serviço do Senhor. Depois eu sou uma dona de casa, com muita alegria. Cuido da minha casa. E fotógrafa nas horas extras.
Uma auxiliadora idônea mesmo.
Amém. Glória a Deus.
Vamos lá, aqui, Osaf e Rosana. Foi unânime a decisão de estar servindo na obra intensamente?
Bem, foi gradativa, né? Mas foi unânime.
Teve uma palavra em especial. Eu ainda tinha alguma dúvida, porque eu sempre quis, né? Desde o início eu falei para vocês que me chamou a atenção essa relação dele com Deus e, sim, através da música. E um dia, nós não tínhamos filhos ainda, estávamos com um irmão chamado Jack Schisler, um ancião, um profeta, em Brasília, e depois da ministração, do louvor, ele chamou Asaf. E deu uma palavra que hoje tem se cumprido das coisas que ele tem feito através dos países, das nações e também para o Brasil. Tem se cumprido várias coisas, e praticamente todas, né, que ele profetizou naquele dia. Quando ele terminou, ele disse, chama a tua esposa. Aí foram lá, me pegaram, estava no palco, vem. Aí eu recebi uma palavra de Deus. Ele disse, olha... Tu não estás junto porque eu o chamei. Eu chamei a ele e chamei a ti. E juntei vocês dois para essa obra. Então, aquilo que eu cria, que aquele fogo no meu coração, aquele desejo no meu coração, era mais do que ter o desejo dele. Era porque Deus tinha colocado isso no meu coração e nos juntou. Então, essa palavra confirmou.
Teve um dia específico, né, onde... as coisas se definiram na direção do reino. Eu trabalhava como supervisor da RBS TV. Eu era o chefe de todos os técnicos de áudio da emissora, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina. Era um excelente emprego. Meu nome aparecia no Jornal do Almoço, em tudo quanto é programa, por muitos anos. E eu não tinha curso superior, mas Deus me preparou para aquilo ali e eu era super bem conceituado dentro da RBS. Era tudo, carteira assinada, tinha todos os direitos, tudo, e tinha muitas regalias, fazia eleição, todos os programas,
plano de saúde
maravilhoso que a empresa já tinha. E eu amava a RBS, eu era um RBS fanático, assim, pela empresa. Mas um dia, daí entra quem me perguntou do show da Xuxa, tu. Um dia eu estava no show da Xuxa.
Aquela descida do Papai Noel.
Que ela chegava com o Papai Noel, chegava a Xuxa. Chegava a Xuxa e o Papai Noel. E eu estava comandando tudo no Gigante da Beira Rio. E assim, tinha entre 80 e 100 mil crianças ali. De todo o estado, vinha ônibus e ônibus para o show da Xuxa. Tinha os conjuntos, as bandas, as paquitas, era uma coisa de louco. E eu, naquele dia eu tinha que ficar, porque tinha chegado um equipamento novo, que eram os microfones com controle remoto. E eu ficava no controle daqueles microfonão remoto no meio do estádio. Então quando ia a Xuxa cantar, eu tinha que mirar o microfone era modelo antigo ainda, né? Eu ficava mirando no microfone controle remoto. E eu fiquei ali abaixado, vendo tudo aquilo ali, né? E comandava todos os microfones e com o interfone comandava lá a rede. E ali o Senhor falou comigo: acabou o teu lugar, eu não te chamei para trazer esse tipo de alegria. Eu te chamei para trazer outro tipo de alegria. Ali naquele gramado foi o meu chamado. Eu cheguei em casa e disse para Rosana, Deus me mandou sair da RBS. Ela disse, aleluia, glória a Deus, Deus vai nos sustentar. Ela disse só isso. E irmãos, e não era um empreguinho não, era um empregão com salário assim, muito bom mesmo. Mas o Senhor mandou sair e eu tinha certeza absoluta. Eu fui no outro dia, isso era um domingo à tarde, segunda de manhã eu fui falar com Moisés e Erasmo e os dois confirmaram, os dois disseram assim, aleluia, nós estávamos esperando por isso. Não, não tinha, né? E claro, e não tinha salário. Depois ela era professora e eu recebia 10% do que eu recebia na RBS, eu recebia de oferta, mas o Senhor foi fiel e nunca deixou faltar.
Vamos lá, tentar ser rápida. Mas eu gostaria de dar um testemunho aqui. Era muito difícil. Deus tirou ele, realmente restituiu os anos comidos pelo gafanhoto, e isso Deus pode fazer com qualquer pessoa. Eu vi na minha casa isso. Então, Deus mostrou para o Asaf que ele poderia chegar a uma situação estável. E foi tão interessante que Deus conduziu até lá de uma maneira sobrenatural. Ele só trabalhava com engenheiros e ela era chefe de gente que era engenheira. Mas Deus colocou ali e daí Deus pediu. Por que Deus permitiu, né, que ele passasse e por que da nossa escolha? Né, não é uma coisa tão normal uma esposa dizer assim, tudo bem, desiste do salário e do emprego e a gente vai viver de amor. Não é assim, gente. Mas Deus foi construindo no nosso coração a necessidade de focar no ministério. Então, por isso é que aquele foco inicial que eu falei para vocês é primordial. Os dois têm que estar rumando para o mesmo ponto. E o que nós queríamos? Como diz a música, nós queríamos Deus. Era isso que nós queríamos. E nós estávamos passando por tribulações muito complexas, do tipo, no retiro, lá no seminário maior de Viamão, aquele que a gente passa ali na Bento, durante o dia, ministrava louvor. Durante a noite, no carnaval, ele tinha que sonorizar o carnaval. E ele tinha que ficar transmitindo o carnaval para a Rede Globo. Aqui, não tinha sambódromo, era no centro da cidade. Sabe qual era a nossa oração? Que ele não fosse filmado e que ninguém reconhecesse ele naquele lugar. Porque ele passava a noite no carnaval e o dia no retiro. Aí chegou uma repórter da RBS, acho que era até de outro jornal, chegou no seminário maior e foi entrevistar quem? Chegou para Asaf, eu queria saber por que vocês fazem essa opção de se isolarem da cidade em retiros durante o período de carnaval. Bom, ele deu uma entrevista que apareceu na TV, só que durante a noite ele estava no caminhão. A moça não sabia disso. Então, gente, o dilema era assim, ó. Tinha os encontros afro não sei do que no Rio Grande do Sul, o Asaf tinha que filmar. Tinha isso e, gente, espiritualmente era muito pesado mesmo. O ambiente era um emprego excelente? Era. Tinha estabilidade, pudemos comprar coisas como piano que nunca tivemos acesso, tinha plano de saúde. Olha, eu vou dizer para vocês, mulheres, viver pela fé, nós tivemos dois filhos. 6 anos de diferença. Nos dois, nós vendemos o nosso carro e ficamos sem carro. Porque não tinha plano de saúde para parto. Então eu quero dizer assim, ó, às vezes nós precisamos abrir mão, mas quando a gente tem o foco e o centro é o Senhor, a gente abre mão. E quando ele me perguntou, Deus já estava preparando meu coração. Então eu sabia que Deus ia suprir toda a necessidade, porque era uma palavra de Deus. Amém? Bem como o emprego da Samanta, a mesma coisa. Deus, a gente tem que ter a vida em fé.
Amém. Márcio e Samanta, houve algum momento na vida de vocês o qual foi muito difícil de passar, que vocês pudessem compartilhar?
Momento difícil de passar? Mas é a adaptação do casamento assim, de maneira inicial. Nós dois com um temperamento muito forte e graças a Deus havia o discipulado, e aí, então nós abríamos tudo para os discipuladores. Volney e Neila, que eram os nossos discipuladores, nos aguentaram até de madrugada muitas vezes. Mas não tem algo assim, quando tu tá submisso ao Senhor, o difícil ele a gente esquece depois, porque não é algo tão difícil assim. Então,
com Deus alivia.
Tudo. Pode até ser difícil na hora que tu enxerga aquilo, assim, né? Enxergou, mas daí, quando o Espírito te põe os pés, assim, né? Te lembra onde é que tu tá, e que o Senhor é soberano sobre tudo, né? E Ele tá sempre no controle, então, ainda que a coisa possa parecer grande, ela fica pequena.
Nós já tivemos muitas. Né? Nossa família é marcada por muitas lutas, assim, de assalto, tiro. Rosana já levou tiro, já tivemos carro roubado 2 vezes, e nossa empresa foi assaltada em São Paulo, e temos vários desafios com os filhos, que vocês conhecem. Então são lutas que vêm sobre a casa, mas como Márcio e Samanta falaram, quando a gente tem Deus e a centralidade é Deus na nossa vida, você, no meio das lutas, você esconde sua vida em Deus. De uma forma assim, sobrenatural, você aprende a esconder até os problemas financeiros. Várias vezes a coisa foi extremamente contada, difícil, mas você aprende a esconder a sua vida no Senhor e Deus protege você. E depois você olha para trás, aquilo virou um testemunho. Virou um testemunho de vitória, um testemunho de bênção. Diferente de quem não tem Deus, se torna uma falência, se torna um divórcio, se torna um filho com problema, se torna uma desgraça. Para nós não, tudo é testemunho. Tudo na nossa vida virou um lindo testemunho. Amém.
A lição, não descrever as situações, né? Mas nós passamos sim situações, essa questão que nós passamos do assalto, que eu passei do tiro, o fato de ter tido Aurora com dificuldade. Eu queria dizer para vocês, mesmo 5 anos sem ter filhos, eu tive 2 abortos antes de ter Aurora, tá? Então, eu queria dizer para vocês, não a situação em si, mas o que nos sustentou. Palavras que Deus revelou no nosso coração. Deus é soberano. Isso não é porque está escrito na palavra. Isso é realmente uma palavra rema para a minha vida. Deus é soberano. Nem um fio da cabeça cai, como o Mar citou. Está tudo contadinho ali. Nada acontece ao acaso. Deus está no controle. Então, com isso forte na tua vida, tu tens condições de enfrentar. Porém, tem uma segunda medida, que é a medida do amor. Deus é soberano, mas Deus te ama. Deus não vai permitir que nada te aconteça. Deus não é masoquista. Ele não vai te fazer sofrer para nada. Tudo tem um propósito. E se a gente entende isso, o que a gente desenvolve nas dificuldades é aprender a andar sob as águas. Eu queria dizer para vocês, na nossa família, aprender a andar sobre as águas não é uma opção. Foi isso que aconteceu. Em todas as nossas dificuldades, com filhos, com situações, com o ministério, a gente aprendeu a andar pela fé, andar olhando para o Senhor, porque se olha as circunstâncias, muitas vezes nós teremos afundado. Aprenda a olhar por fé para o Senhor, e você vai passar qualquer situação na sua vida em vitória. Amém.
Asaf, uma última aqui, ó. Você que já esteve nas drogas e conseguiu ser liberto, como foi o papel dos irmãos que te ajudaram neste momento?
Primordial. Eu lembro que onde eu me drogava era lá na Leopoldo Beer e na Zen, ali naquela região, eram todos drogados. Daí eu saía, tinha que passar pela Praça do Julinho. Eu estava começando a vir na igreja e sempre tinha um drogado. Eu sempre chegava chapado na reunião de jovens. Não tinha jeito. Um dia de manhã, o Erasmo pediu que eu fosse no culto para tocar uma música de violão e tinha que pegar dois ônibus. Na segunda parada tinha um maconheiro me esperando, com o baseadinho pronto, aceso. Né? E sem precisar pagar, de graça. Então o diabo cercou demais. Mas na medida que eu fui me envolvendo com os irmãos e fui atraído pelo reino de Deus aqui no nosso meio, né? No início desse grupo de jovens, ainda em 1974, era um pequeno grupo de jovens, a maioria dos jovens, ou melhor, aqui hoje não tem nenhum daqueles jovens. Porque nem a Rosana nem a Carmélia estavam ainda naquele grupo. Chegaram só no fim do ano. Mas foi assim, aqueles jovens me receberam e me cercaram e começaram a fazer programas para eu estar envolvido. Eu não sabia, né, que eles estavam. Tinha uma moça chamada Sli e ela que organizava aqueles programas à tarde para eu não ficar sozinho. Então me chamavam e os irmãos sempre me cercando e constantemente eles iam atrás de mim, sabiam onde eu trabalhava e alguém passava lá na saída do trabalho para me trazer para a igreja. Foi assim, foi uma coisa muito linda de amor a Juliane, filha do Erasmo, a Sli, a Elcira, que ainda está conosco, a Suzy, que era uma das minhas melhores amigas, que ainda trabalha comigo, a Suzy Ungaretti, né? E foi assim, eu fui cercado, o amor que eu recebi da igreja foi absolutamente maravilhoso. Algumas pessoas perguntam, né? Asaf, você está tanto tempo aqui. Pois é, irmãos, faz 37 anos esse ano. Eu tenho uma aliança com essa igreja, com os meus pastores, com Erasmo e com Moisés. E eu vivo, e enquanto esses homens estiverem vivos, eu vou estar perto deles, em nome do Senhor Jesus. Deus nunca me deixou sair daqui e de sempre estar perto de vocês e dessa igreja maravilhosa. Eu vou pelo mundo inteiro, mas sempre volto para cá, sempre aqui é o meu lugar e o meu espaço. Amém.
Eu vivi isso também.
Isso mesmo.
Fui acolhido por vocês.
É isso mesmo. Glória a Deus. O Rubinho estava lá na nossa casa. Glória ao Senhor Jesus. No nosso grupo. A gente fazia uma baderna, ele e o irmão dele tocando pandeiro e eu tocando piano, todas as células. Eu lembro que uma das inspirações da música, infinitamente mais, foi aquela célula na nossa casa. Vocês chegaram um dia e Deus tinha me dado o cântico infinitamente mais. A gente cantou junto, foi muito lindo. Glória a Deus.
Uma vez, para expressar toda essa gratidão que eu tenho pelo Asaf, eu falei, ele estava aqui no final da reunião. Ele estava aqui, eu falei, Asaf, eu com meu coração quebrantado, assim, né? Falei, Asaf, eu queria te dizer que eu te amo muito, que eu tenho uma gratidão enorme pela tua vida e que queria recompensar de alguma forma. Aí ele falou assim, então pega meu violão e bota lá na caminhonete.
Então pega.
Eu
estou muito cansado hoje.
Faço isso quantas vezes tu quiser, tá, Asaf?
Esse é o preço.
Uma última perguntinha aqui para o Márcio também. Eu não ganho bem, mas quero muito me relacionar e casar.
Aleluia!
Ó,
o justo viverá pela fé.
É, só para você saber, esse era o meu caso, tá? O que devo fazer?
Orar, irmão. Orar, orar, orar.
Antes.
É com graça seja contigo.
Alô. Bom, antes de responder a pergunta, queria assim colocar... Eu sei que nem todas as perguntas puderam ser respondidas, né? E explicar assim que, por certo, tem algumas perguntas que não são nem convenientes que sejam respondidas em microfone aqui, porque careceriam de mais explicações, né? Careceriam de perguntas e respostas tete a tete, mostrar na palavra, coisas assim. Então, gostaria de deixar aberto a todos vocês que, se tiverem alguma pergunta que fizeram ou que pensarem fazer, que não foi respondida, quiser perguntar depois, individualmente, pode perguntar, tá? Sobre essa pergunta, sobre essa pessoa, né? Assim, ó. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eu tenho um travesseiro, comprei de um discípulo muito amado aí que trabalha numa loja de colchões. Né? Eu já estou mais do que o meu senhor nesse sentido aí. Então, irmão ou irmã que ganha pouco, isso aí não importa muito para o senhor. Isso vai importar para ti. Depende do conforto que tu vai querer ter. Se para ti não é importante tu ter onde reclinar a cabeça, bom, então... né? Pode ganhar pouco mesmo e tal. E o pouco e muito, tem como aumentar um pouquinho? Tem como aumentar um pouquinho aqui? Parece que está tão distante. E o pouco e muito depende de pessoa para pessoa. Né? Eu já vi famílias que, comparado ao que eu penso, seria pouco, mas eles conseguiriam viver com bem menos do que nós. Somos dois. Né? O que eu posso dizer para vocês assim... Como é que é a minha vida financeira, tá? Eu hoje não tenho um orçamento tabelado, assim, não tenho uma planilha de Excel com entradas, saídas, controles e tal. Eu pago o meu imposto, eu recebo os valores do meu trabalho, eu pago as minhas contas. Se eu tenho que levar minha esposa para sair, para jantar fora, eu não me omito de fazer isso. Eu não economizo para servir alguém, para receber alguém em casa. E digo para vocês, não tem nenhum salário garantido, não tem um contra-cheque garantido, nem mesmo na minha empresa existe um prolabore garantido, um valor todo mês para eu tirar. Então, esse pouco e muito... Vamos comparar com a viúva pobre que deu tudo o que tinha, aos olhos de todos aqueles homens que estavam ali, era pouco. Né? Eu até compartilhei com alguns discípulos que eu fiz o cálculo para saber quanto que era aquilo ali, era equivalente a meio pombo. Imagina, pega um pombo, corta ele pela metade, o que aquela mulher deu de oferta era metade de um pombo. E aquilo Jesus disse que ela deu muito mais do que todos os outros que davam, que sobravam. Então esse muito e pouco não importa muito, gente. Então, ora, Deus vai dar quem é a pessoa, vai confirmar. Eu queria fazer só uma colocação que eu não sei se essa pergunta foi feita para mim, eu não me lembro se foi, se eu respondi. Quando o Senhor começou a colocar no meu coração sobre a vida da Samantha... foi no mesmo tempo que eu comecei a ler o livro de Provérbios. E aí diversos provérbios o Espírito Santo foi relacionando para mim com um relacionamento. Talvez para outro que estivesse procurando um carro ia ser relacionado com um carro. Outro que estivesse estudando teria a ver com estudo. Mas comigo era relacionamento, era o que eu estava buscando. E o Senhor me deu diversas palavras, como não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado, enfim, tem muitos versículos que o Senhor foi me dando, mas uma coisa eu guardava no meu coração, eu não expunha isso, eu não divulgava isso diante dos irmãos, diante dos meus amigos. Isso era algo entre eu e o Senhor. Eu lembro quando eu li a experiência do servo de Abraão que foi procurar a esposa por Isaac, diz que ele estava ali, ele consigo mesmo, pedindo confirmação para o Senhor, e não estava divulgando, botando em placas e coisa assim. E eu tinha muito medo de repente, eu chegar para algum irmão, amigo meu, compartilhar que eu estava interessado na Samantha, e ele estivesse orando pela Samantha, E aí eu poderia, e vai que fosse da vontade de Deus que ele casasse com ela, e eu estaria de repente frustrando meu irmão, colocando um desafio, e agora, né? Então se guardem nesse sentido, como solteiros, sabe? Se vocês estão interessados em alguém, compartilha com a discipuladora, com o discipulador, compartilha com os pais, com as autoridades de vocês, não compartilha com outras pessoas que talvez não vão te ajudar, ou talvez tu possa até dificultar um pouco a vida dessa pessoa. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro nesse sentido.
Não, mas se guarda, né?
Se guarda. Assim, ó, a resposta de Deus não depende das pessoas em volta, depende de Deus. As pessoas em volta vão te ajudar a discernir a vontade de Deus se tu tiver alguma dificuldade. Mas não fiquem divulgando assim. Confiem que o Senhor vai dar a resposta para vocês. O Senhor vai.
E não colocar o financeiro como impedimento, né? Isso é muito importante, né?
Aos seus amados Deus dá enquanto
dorme. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme.
E a gente dorme muito, viu?
Só não dá para dormir o dia inteiro, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Queria agradecer esses casais queridos aqui, que vieram aqui expor seu tempo. A Zaf veio direto, diretaço. E nós queremos dizer para vocês que é uma alegria distribuir o que temos recebido do Senhor com vocês. Nós, os casais casados, talvez algum casal não seja casado, né? Então, nós, casais casados, queremos compartilhar o que temos recebido do Senhor com vocês. Então, nós estamos à disposição. Estava falando com o Márcio ali. Vai ser uma alegria todos vocês juntos se convidarem para ir na casa do Márcio. Mas não vai caber, né? Tem comida boa lá. Cozinha é a peça maior lá. Mas queremos nos dispor para vocês. Dizer que a nossa casa é de vocês também. Nós estamos disponíveis para isso. Tá? Queremos cooperar com o crescimento na vida de vocês. E, contrapartida, ser edificado juntos. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Alegria de novo estar com vocês aqui.